Uma pessoa pergunta: por que somos chamados a assumir tantas tarefas quando percebemos que não estamos cumprindo bem nem mesmo uma só? E quando temos ainda tantos compromissos kármicos, somos tão negligentes e tão imperfeitos. Devemos pedir luz e optar, ou entregar e assumir tudo, mesmo sabendo das nossas limitações? Quando a hierarquia espiritual nos dá tarefas, a hierarquia conta com as nossas limitações. As nossas limitações não são segredos para a hierarquia. E as nossas tarefas são compatíveis com a nossa capacidade, porém exigindo um pouco mais de nós. Nunca a hierarquia nos daria uma tarefa impossível de ser cumprida, percebe? Ela nos dá uma tarefa na medida das nossas possibilidades e mais um pouco, para que a gente não fique no ponto em que está. Então a tarefa nos puxa, mas um tanto que a gente possa andar, que a gente possa caminhar. Então não é que a gente tenha uma tarefa na qual nós nos ajustemos totalmente, não. Ela exige um pouco mais de nós, não muito. Aquele tanto para nós sairmos daquele ponto. Mas não existe a possibilidade de nós recebermos uma tarefa da hierarquia e que não possamos cumpri-la. E uma pessoa pergunta: se para sermos canais de mensagens, de instruções, ou mesmo de uma obra, como a que Alice Bailey canalizou, se nós precisamos ter muitos conhecimentos? Não, nós não precisamos ter muitos conhecimentos. Para nós sermos canais para uma coisa destas, é preciso que a gente esteja disponível e que o karma permita que a gente assuma aquela tarefa. O próprio caso de Alice Bailey é típico. O tibetano disse que ela não era totalmente adequada para captar esses livros. Quer dizer, ela não tinha o conhecimento suficiente para captar aqueles livros. No entanto, ela foi a escolhida para captar. Porque o que importa muito é o karma do indivíduo com a fonte do conhecimento. Então, se ali existia um mestre ascensionado encarregado de ditar a obra, precisava que a pessoa encarregada de escrever tivesse um karma com ele favorável a isto. O karma conta muito aqui, conta mais do que o conhecimento. Tanto assim que ela foi convidada, relutou um pouco, mas acabou aceitando. E depois da obra concluída, ele disse: pois é, se ela tivesse mais conhecimento, a obra poderia ter avançado mais. Então veja que o conhecimento não é o mais determinante. Podia haver na época seres que tinham mais conhecimento do que ela, mas que não tinham condições kármicas, ou que não tinha a mesma disponibilidade kármica. E claro, o karma com a hierarquia, o karma com aquele membro da hierarquia encarregado da obra. E uma pessoa diz que de vez em quando eu vejo pessoas que já desencarnaram, mas não são pessoas que eu conheço. O que devo fazer? Porque sinto energias muito ruins quando encontro esses contatos. Talvez você esteja fazendo esses contatos porque pensa demais na morte. Procure não pensar na morte, ou pensar na morte como vida. Porque há pessoas que ficam pensando na morte, não sei porquê. Deviam pensar na vida. De um certo ponto de vista, morte é estar aqui. Quando a gente desencarna, é lá que se nasce para outras possibilidades. Então, depende do ponto de vista. Quem está lá, aguardando por nós, está esperando que a gente nasça lá, compreende? Porque aqui nós estamos como que um pouco adormecidos, não digo mortos completamente, mas estamos um pouco adormecidos nesta condição material, em corpos, etc. De forma que é o contrário. Quando se desencarna, a gente nasce, segundo certos pontos de vista. Uma pessoa diz que um grande ideal dela seria voar. Embora ela saiba que isto é impossível, ela continua com esta aspiração. Isto não é impossível, não. Nós não podemos voar com o corpo físico, mas podemos voar com o corpo astral. O corpo astral pode sair voando sem nenhum problema. Então, este ideal de voar, isto é uma necessidade que ela está tendo de desenvolver a sua vida astral, de desenvolver a sua vida interior. Isto é, ela está necessitando de interiormente estar vivendo. E esta mesma pessoa diz que vive na sua casa uma situação totalmente oposta à que ela vive aqui em Figueira. Porque na sua casa tudo é muito agitado, muito ativo, muito confuso. E, no entanto, quando ela chega aqui, ela se adapta perfeitamente aos ritmos daqui. Chega na casa dela, se adapta aos ritmos de lá. Então ela está perguntando como é que ela pode se adaptar a duas coisas tão opostas. Se isto é alguma falha dela. Não, não é nenhuma falha. É que você está fazendo síntese das coisas. Todos nós temos que fazer as sínteses. Então, através de dois ambientes, de dois ritmos tão opostos, você está aprendendo a fazer a síntese. Está indo bem, porque está vivendo bem lá, como é lá, e está vivendo bem aqui, como é aqui. Está aprendendo a fazer a síntese. A pessoa diz que todas as vezes que ela vem à Figueira, ela vê cobras no caminho, cobras muito bonitas, e ela fica encantada com a beleza desses répteis. E ela acha muito estranho, porque ela viveu muitos anos em fazendas e nunca cruzou com cobras. Por que que isto é só aqui? Então, as pessoas desprevenidas, quando veem certos répteis, levam um susto e emitem uma onda fria, gelada, para o réptil. Porque todas as vezes que a gente tem medo, a gente emite uma onda fria. Agora é que esta pessoa já está em condições de não emitir mais esta onda fria. Então agora ela pode encontrar os répteis. Porque não é um bom karma, junto ao reino animal, a gente emitir ondas frias para os animais. Então ela foi poupada de fazer um mau karma com os animais, representados pelas cobras. Agora que ela já compreendeu, que ela já superou certas coisas, que ela tem mais conhecimento a respeito do reino animal, então aqui ela começa a encontrar as cobras, porque agora ela não emite mais essa onda fria. Ela chega até a achar uma cobra bonita. Então está esclarecido o mistério, porque que antes ela não via morando numa fazenda. Ela estava sendo poupada. Sim, porque se você emite uma onda fria para um animal, você criou um karma com o reino animal. E uma pessoa pergunta, para uma mulher que não tem mais idade para ter filhos, o que representa sonhos repetitivos com crianças? Nós não podemos responder isso de uma maneira geral, porque sonhar com crianças pode significar muitas coisas. Então, precisa ver sonho por sonho. Agora, crianças nos sonhos podem estar significando almas jovens. Então, a gente sonha com uma criança ou sonha com alguém como se ele fosse criança, está nos dizendo que é uma alma jovem, que não é uma alma antiga, não é uma alma experiente. As almas jovens são aquelas que tiveram menos encarnações que as almas em geral. e, portanto, são inexperientes. Agora, se uma pessoa que já não tem mais idade para ter filhos sonha com crianças, pode também significar que ela tem algum desejo de ter filhos ainda e que acha que passou da idade. Na Bíblia tem a história de uma pessoa que teve uma criança já velha, idosa, corpo muito idoso, e ela teve uma criança. De forma que não sei se essas coisas são problema quando as coisas têm que acontecer. Cientificamente são problemas, mas na realidade é só ler a Bíblia que vocês veem. É muito importante que a gente controle este desejo de ter filhos depois de se ter uma certa idade, porque aquele desejo reflete na próxima encarnação. E na próxima encarnação, a gente pode ter um filho enquanto ainda é muito jovem, o que pode não estar bem de acordo com o nosso ritmo proposto. Porque pode ser que o ritmo melhor para nós não fosse ter um filho quando se é muito jovem. Pode ser que o melhor seria ter um filho quando a gente é mais experiente, quando a gente vai poder lidar com aquilo de uma forma mais madura. Mas isso pode ser, de repente, antecipado, logo para o começo da encarnação, quando a gente trouxe um desejo da vida passada de ter filho, compreende? Então, a bem do ritmo da nossa próxima encarnação, seria bom a gente eliminar todo e qualquer desejo, principalmente este. Porque se nós temos que ter um filho numa certa idade, aquilo pode ser antecipado, antecipado até muito, porque a gente desejou numa vida passada. Muitas pessoas ficaram coligadas com a hierarquia da instrução e estão pedindo mais dados. O que nós chamamos de hierarquia da instrução são aquelas consciências superiores, aquelas consciências que não são mais humanas, mas que já transcenderam o estágio humano e que formam e instruem a consciência humana e que trabalham a consciência humana no sentido da consciência humana se ampliar, se desenvolver, da consciência humana se esclarecer diante de certos fatos que podem ser planetários, que podem ser fatos da própria Terra, como podem ser fatos solares do sistema solar, como podem ser fatos galácticos, muito mais amplos. Então, a hierarquia da instrução são as consciências que nos preparam não só para estarmos na Terra, diante da realidade planetária, como também para começarmos a contatar realidades solares ou realidades galácticas. Agora, quando a hierarquia da instrução nos prepara para fatos planetários, esta hierarquia está agindo nos grupos de almas. Isto é, nós como almas precisamos já estar vivendo em grupos, no plano das almas, e como grupo de almas, a hierarquia da instrução nos instrui. Então, as almas em grupo estão como que numa escola, estão como que sendo instruídas pela hierarquia da instrução. Então, a hierarquia da instrução, quando se trata de nos ensinar a respeito da realidade planetária, das leis planetárias, da vida planetária, da nossa relação com o planeta, esses ensinamentos nós recebemos como alma, no plano das almas. Não é aqui, não. Então, se vocês conhecerem alguém que diga, venha para minha escola, porque eu sou da hierarquia da instrução, vocês não acreditem, porque a hierarquia da instrução funciona no plano das almas, quando se trata de nos ensinar coisas que dizem respeito à nossa vida planetária. Agora, a hierarquia da instrução, para nos ensinar, para nos passar o conhecimento de coisas solares, do sistema solar, ela não nos instrui no plano das almas. Ela nos instrui no nível de corpo de luz, que é mais acima, é no nível espiritual. Então tem hierarquia da instrução para a alma. É um nível, nível intuitivo. E tem a hierarquia da instrução para o corpo de luz. E o corpo de luz, se nós já temos formado, ou se o corpo de luz já está desenvolvido, então é no nível de corpo de luz, é no nível espiritual, que a hierarquia da instrução nos ensina a respeito de realidades solares e do sistema solar. Agora, num nível muito elevado, que nós ainda não temos consciência dele, que é o nosso nível de regente monádico, é aquele nível nosso que recolhe as sete mônadas que nós somos. É naquele nível, no nível de regente, que a hierarquia da instrução nos instrui sobre a galáxia, sobre o nosso relacionamento com a galáxia, que não é feito com a mente e nem feito com a alma. Para nós estarmos relacionados com a galáxia, para nós termos um relacionamento intergaláctico, nós precisamos estar com o regente bem desperto. Precisamos estar com o regente trabalhando nisso. Mas a hierarquia da instrução, em nível de corpo de luz e em nível de regente, não tem muito interesse para nós agora, porque esses níveis são muito abstratos para nós, são muito subjetivos e muito distantes. A hierarquia da instrução tem para nós um valor imediato, é quando ela está atuando nas nossas almas, porque é com a alma que nós estamos buscando contato. E é ali que elas estão, então, nos passando as instruções para nós estarmos funcionando planetariamente, com a consciência planetária. E uma das metas da hierarquia da instrução, neste momento conosco, no nível em que nós podemos captar e no nível que nós podemos funcionar, enfim, o nível que nos diz respeito, até conscientemente, uma das metas da hierarquia da instrução neste momento é implantar aqui na superfície da Terra e entre nós, humanidade, uma qualidade de vida superior à da vida comum. Então, o que a hierarquia da instrução está fazendo nas nossas almas neste momento, que é o nível com o qual nós estamos mais ligados, o nível mais próximo, o que a hierarquia da instrução está fazendo nas almas nossas é estimulando para que a qualidade da nossa vida se levante, emerja desta vida normal da humanidade. E a hierarquia da instrução está colocando uma ênfase para que a qualidade da nossa vida se aproxime da qualidade da vida intraterrena. Porque a vida intraterrena é muito mais evoluída que a vida na superfície. E a vida intraterrena é o degrau seguinte para a vida de superfície. Quando a vida na superfície estiver se aproximando da vida intraterrena, da qualidade da vida intraterrena, então a vida intraterrena pode evoluir mais, compreende? Porque isto é feito em cadeia. Então precisa que a vida de superfície eleve a sua qualidade, se aproximando da qualidade intraterrena, para que a vida intraterrena possa também se erguer e se aproximar de uma qualidade extraterrestre, aqui na Terra. De forma que a vida de superfície teria que se aproximar da vida intraterrena, E a vida intraterrena teria que se aproximar da vida extraterrestre evoluída. Isso tudo faz parte de uma expansão de consciência no planeta. Agora, paralelamente a isto, foi perguntado também o que era o comando astar. Este comando astar. O que nós chamamos de astar, ou de comando astar, é exatamente um ramo, uma ramificação da hierarquia da instrução. Mas não só da hierarquia da instrução cósmica. Porque o comando astar não é desta Terra, não? É um conjunto de consciências e ele representa um ramo da hierarquia da instrução. Um ramo, não todos, da hierarquia da instrução. E representa um ramo também da hierarquia crística. Então este comando astar, aqui na Terra, está representando um ramo da hierarquia crística, daquela hierarquia que leva ao Cristo, e está representando um ramo desta hierarquia da instrução. O que nós chamamos de comando astar, isto é uma espécie de reunião, não é? Não só de naves extraterrestres, naves até intergalácticas, com criaturas humanas e criaturas angélicas. Então, o comando astar não é só uma coisa galáctica, não. O comando astar é formado também por consciências angélicas e por consciências humanas, por consciências que já foram criaturas humanas, eventualmente até aqui na Terra. E este comando astar, composto de consciências intergalácticas, consciências humanas, consciências angélicas, veja que é um comando muito amplo, muito importante. É um grupo extremamente valioso, que tanto pode funcionar em questões intergalácticas, como em questões humanas e como em questões angélicas. Este comando atualmente, ele está inclusive evitando que a Terra perca o equilíbrio, porque com toda esta sua composição, ele pode atuar em muitos níveis, em muitos setores. Praticamente não há setores na Terra em que este comando não possa atuar. Entre consciências intergalácticas, consciências humanas e consciências angélicas, não há setor que este comando não possa ajudar. De tempos em tempos, este comando astar pode até se materializar. Não é muito comum isto. Não é muito comum. Numa das posições mais proeminentes deste comando astar está justamente Astacheran, que é a mesma consciência que se revestiu de Arcanjo Miguel. E este Astacheran, que se revestiu como Arcanjo Miguel, portanto, é muito próximo isto da humanidade terrestre. Isso está muito próximo, isso está muito vinculado com o trabalho com esta humanidade. Como Astacheran, isso está vinculado à operação resgate, ao resgate da humanidade. E esse resgate tanto pode ser em nível físico, em certos momentos, como pode ser em níveis sutis, em níveis internos. E isto tudo é com esta operação resgate na linha Astacheran. Então não vamos chamar Astacheran de um ser. Vamos dizer que Astacheran é uma linha da operação resgate. Porque aqui são muitas consciências. Aqui é uma consciência muito ampla, que tem consciência intergaláctica, extraterrestre, angélica, para poder se vestir de arcanjo, ser um arcanjo quando é preciso. Então tem consciência angélica aí, esta linha. Então é uma consciência muito completa. E isto está não só nos resgatando, está não só nos atraindo, nos dando elementos, nos dando energia, possibilitando energeticamente, inclusive, que a gente se eleve, que o nosso nível humano se eleve para um nível de humanidade intraterrena, como Astarcheran, este ramo deste comando Astar, está trabalhando para que as forças involutivas transmigrem do planeta Terra. Então, o planeta Terra, como vocês sabem, é um campo muito aberto para as forças involutivas. E Astarcheran, ou este comando Astar, no ramo Astarcheran, está trabalhando para que estas forças involutivas se retirem, ou se retirem o mais possível. Enfim, está limpando a Terra destas forças. E ele tem uma tarefa que não é nesse sentido. Ele tem uma outra tarefa que é decodificar os impulsos de conselhos superiores para que a consciência planetária os receba e os compreenda. Então, é um comando que fica decodificando impulsos cósmicos que a Terra recebe. Porque a Terra pode, na sua consciência atual, receber certos impulsos e não compreendê-los bem, e não absorvê-los totalmente. E para que a Terra não perca esta oportunidade, Astarcheran fica decodificando esses impulsos de forma que a consciência planetária possa absorvê-los, possa recebê-los e, eventualmente, possa até aplicá-los. E este comando Astar, então, é uma fonte de instrução para nós, para a humanidade. Mas é uma fonte de conhecimento para a humanidade toda. É uma forma de exprimir o conhecimento, é uma forma de irradiar o conhecimento para a humanidade como um todo. Agora, à medida que esta humanidade vai se transformando no novo homem, isto é, à medida que estes seres humanos atuais vão se transformando no homem, assim como ele deve ser, no novo homem, aí esta hierarquia começa a instruí-lo no sentido filosófico e no sentido religioso. Então não há nenhuma filosofia hoje e nenhuma religião que represente o comando Astar, compreende? Porque filosofia e religião só estão sendo passadas para os seres humanos, para os homens, para as almas que estão começando a transcender esta atual civilização humana. Então, é para aqueles que estão transcendendo este nível, que estão mudando de nível humano, que estão já se aproximando desta humanidade intraterrena, é para esses que está havendo a transmissão da nova filosofia e do novo sentimento religioso. Alguém deve estar recebendo isto. Alguém deve estar recebendo, porque se não estivesse recebendo este novo sentimento religioso, as religiões organizadas fariam muita falta. E as religiões organizadas não fazem falta hoje para muita gente. E apesar de não estarem se aproximando de religiões organizadas, estão desenvolvendo a consciência. Estão crescendo no sentido religioso. Então, para um homem da superfície desenvolver nele a religião e a filosofia, sem estar em nenhuma escola daqui e sem estar coligado a nenhuma religião, ele precisa estar sendo instruído pelo comando Astar. Porque esta nova filosofia e esta nova religião está sendo passada para aqueles que já dão indícios de homem novo, de uma consciência humana nova. Quanto ao resgate, a ação de resgate sobre nós, é preciso que internamente, intimamente, como seres internos, nós tenhamos optado pelo caminho evolutivo. Veja que isto não tem nada a ver com personalidade. Tem nada a ver com a coisa aqui. Internamente, no nosso nível interno, no nosso ser mais profundo, nós temos que ter feito esta opção pelo caminho evolutivo. Aí o Comando Astar está trabalhando conosco. Por isso que vocês podem ver que muitos seres que estariam ou estão trabalhando com o Comando Astar, como personalidade não correspondem. Como personalidade não estão à altura. É que o Comando Astar não está trabalhando com a personalidade. O Comando Astar está trabalhando com a decisão interna que ele tomou. E muitas pessoas me perguntam, como é que essa pessoa pode falar de hierarquia, pode falar do contato que tem, como é possível esta pessoa? Mas precisa ver aquela pessoa por dentro, precisa ver o que se passa no ponto mais interno da pessoa, no íntimo da pessoa, se ela optou pelo caminho evolutivo, Comando Astar está trabalhando com ela. Mesmo que a personalidade aqui fora não corresponda a isto. Quando o indivíduo está já bastante avançado nesta consciência e quando ele já está receptivo à consciência intraterrena e já começa a fazer as suas coligações internas com as hierarquias intraterrenas, aí o Comando Astar começa já a trabalhar estas mônadas ou a trabalhar esses regentes para os caminhos cósmicos que ele tem que depois trilhar. Desde que a nossa consciência esteja começando a transcender esta consciência da humanidade comum, até a nossa consciência ter que ser preparada para frequentarmos uma escola interna, eventualmente em outras órbitas planetárias, durante todo este período, o Comando Astar está nos acompanhando. Desde o momento em que nós estamos fazendo uma mudança substancial na nossa consciência, antes disso não, mas como estamos fazendo uma mudança substancial, até estarmos nos preparando para entrar numa escola interna, ele está nos seguindo, está nos acompanhando. E na hora que se entra nesta escola interna, aí eventualmente nós vamos mudar de contatos. O centro de polarização desse Comando Astar, porque todo comando, toda hierarquia tem um centro de polarização. O centro de polarização de uma hierarquia pode estar até num outro planeta, como o centro de polarização de um Buda está num outro planeta, não está aqui na Terra. Então, o centro de polarização deste Comando Astar, aquele centro de onde o comando recebe as instruções que ele precisa, isso está em nível extraplanetário ou em nível extragaláctico, dependendo do tema que está sendo tratado. Neste momento, como este comando está trabalhando conosco em nível de almas, ele faz um trabalho de unificar os grupos internos. Então o Comando Astar não está trabalhando no sentido de unificar a nós aqui como grupos, não. Nós aqui é que temos que nos unir. O Comando Astar está trabalhando com os grupos internos, com os grupos de almas. Está unindo os grupos de almas para que eles se fortaleçam. Porque à medida que os grupos de almas vão se inteirando, vão se unindo, eles vão tendo forças para receber um ensinamento maior. Então, o Comando Astar está envolvido com a união dos grupos de almas dos quais nós participamos. É ali o trabalho da união. A estrela Sirius, por exemplo, que é um dos regedores do Sol, tudo aquilo que Sirius envia para a evolução da humanidade terrestre passa pelo Comando Astar. O Comando Astar decodifica isto, filtra isto, porque senão nós não suportaríamos. Porque Sirius é a estrela que comanda o Sol. Para aquela energia vir para a Terra, penetrar a Terra, para aquela energia chegar a atuar sobre a humanidade, isto é através do comando astar. E este comando astar também é como se ele despertasse em cada um de nós aquilo que se chama de fogo cósmico. Porque nós conhecemos o fogo que corresponde ao da alma. Muitos sentem o calor da alma, sentem esse tipo de fogo. E astar está desenvolvendo em nós, ou está estimulando em nós, um outro tipo de fogo. Um fogo cósmico que precisa de filtragem, de adaptação, precisa de ser regulado antes que a gente consiga recebê-lo. Hoje, nós podemos perceber este comando, ou podemos entrar em contato com este comando, através do nosso centro cardíaco. O nosso coração, como centro cardíaco, essa nossa percepção, não da mente, hein? A nossa percepção cardíaca, o nosso coração, esse sentimento do coração, é com este sentimento que nós conseguimos detectar esta presença. É pelo coração que nós sabemos o que se passa entre a humanidade ou entre nós e este comando. E isto é extensivo a todos os outros membros daquilo que nós chamamos de Irmandade. Não só o comando astar, mas qualquer ramo da Irmandade Cósmica, o nosso contato com isto é através do coração. Isto não é telepatia, isto não é conhecimento, não é cultura, não é exercício, nada disto resolve. Não é com a mente, então é através do coração, é através da energia do coração, que vocês sabem o que é, não é? À medida que a vão conhecendo, à medida que isto vai se revelando. É através disto que os contatos se dão. Agora, de um ponto de vista mais físico e prático para nós, este comando está controlando a rotação da Terra. Porque com todas as experiências nucleares que já se fez aqui, a rotação da Terra já era para ter se alterado artificialmente. Então, um dos trabalhos físicos deste comando é controlar a rotação da Terra, para que a rotação da Terra não se desequilibre com tudo aquilo que está acontecendo na sua superfície. Porque o uso de certas armas pode afetar a rotação da Terra. Isto pode desequilibrar o sistema de rotação da Terra. Então, não só isso está sendo controlado, como certas armas, ainda não aconteceu nenhum desastre imprevisto com elas, certas armas ainda não explodiram ou não escaparam de controle, porque esse comando as está controlando. Os próprios cientistas que estão criando estas armas não têm controle sobre elas. Estas armas estão aí aparentemente inofensivas porque o comando astar as está controlando. O comando astar as está, de alguma forma, neutralizando. É claro que quando chegar o momento kármico, não chegou ainda, porque o homem continua produzindo estas bombas, continua aperfeiçoando esta guerra, vai chegar um momento kármico, se chegarmos até lá, com a Terra assim como está, que este comando astar vai poder desativar todas estas bombas. Isto é possível, não pela ciência terrestre, mas pela ciência extraterrestre. Mas para se desativar tudo isto e fazer com que tudo isto não apresente mais perigo, precisa que a humanidade já tenha deixado de produzir isto. Precisa que a humanidade tenha chegado naquele ponto de consciência de querer voltar atrás e não poder. Porque já fabricou as coisas estão aí. E o que está no fundo do mar, que está representado por esses submarinos nucleares e tudo aquilo que a gente não vê e nem sabe, porque está tudo no fundo do mar, vocês veem que está dando sinais com a grande quantidade de baleias que está desnorteada. As baleias estão se desnorteando, não é? As baleias, em vez de irem para o mar profundo, estão vindo para os continentes, estão encalhando nas praias. Isto é resultado do uso que está sendo feito do fundo dos mares, inclusive de coisas nucleares no fundo dos mares, que estão desnorteando as baleias. Então, isto tudo, para o comando astral, não é problema. Só que isso não pode ser resolvido agora, porque o homem ainda não resolveu parar com isto. O homem ainda não resolveu mudar isto. Então, o que está sendo feito é uma manutenção da Terra no seu equilíbrio, até que o comando astar receba uma outra ordem, se tiver que vir. Porque o comando astar não é onipotente, não é ele que decide o destino dos planetas. Como se viu, esses comandos cósmicos, intergalácticos, recebem instruções, recebem ordens de núcleos maiores, de núcleos intergalácticos. Porque o problema de um planeta ou o problema de um sistema, isso transcende a galáxia. Isto é uma coisa que entra no equilíbrio de várias galáxias, visíveis ou invisíveis. Então, isto tudo é representado pelo comando astar aqui na Terra.
Figueirinho.
Pois não.
E o astar asgrã?
Aquele ramo que irradia os novos padrões para esta vida, isto é o que se chama de astar asgrã. É exatamente o ramo que irradia os padrões em si. Então, se conhece um padrão, se existe um padrão, a irradiação daquele padrão, a representação daquele padrão, isto é a consciência astar asgrã. Então, se tem um padrão novo para ser apresentado, a ser materializado, provavelmente pode até aparecer uma grande luz aí circulando, e aquilo é a consciência astar asgrã que está eventualmente materializando aquele padrão, ajudando aquele padrão a se materializar. Mas são padrões de vida espiritual, não padrões de vida material. São padrões espirituais que devem entrar na vida material. E para esses padrões entrarem na vida material, essa consciência pode até tomar uma forma de luz, de nave, se deixar fotografar, porque está introduzindo um padrão espiritual na vida material. Esse é o trabalho da consciência astar asgrã. Muito bem. Quem quiser aprofundar isto, ampliar, procura no glossário esotérico o verbete Samana e o verbete Operação Resgate. Samana não foi citado hoje, porque nós estávamos num certo âmbito, mas Samana é um outro desenvolvimento e é o comandante supremo de toda esta operação. Samana é a consciência que aqui na Terra é conhecida como Jesus.